2020 da Sexta Vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente Marisa Lojas S.A., Tarsila Roseli de Amorim Tavares e recorridas mesmas. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamante e o advogado Fábio Alves Silva. É o 11 da ordem.
Olá, é.
O Fábio, bom dia.
Bom dia.
Proposta inicial, conhecer dos apelos interpostos pelas partes, no mérito de negar provimento ao apelo patronal e dar parcial provimento ao apelo obreiro para majorar a indenização compensatória por danos morais para 20 mil e a danos materiais para 10 mil reais. A nossa proposta inicial, doutor Fábio.
Doutor, com a palavra.
Tá, vou sustentar. Serei
Pois não,
rápido.
com a palavra.
Posso começar? Obrigado.
Pois não, com a palavra.
Excelentíssimo, obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da segunda turma, doutor João Leite, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais membros da corte. Doutor Victor, procurador de trabalhos, advogados eventuais presentes. A parte obreira ingressou com recurso ordinário visando majorar dois pontos específicos que tem no processo. Seria o primeiro deles, a majoração com dano moral, e o segundo dele, dano material. Antes disso, se faz necessário fazer uma digressão do seu contrato de trabalho para verificar alguns pontos que, no nosso entender, seria relevante, entendendo que, ainda majorando para 20 mil e 10 mil reais de dano material, ainda fica aquém devido que tem que o que está consignado nos autos, junto com toda a documentação que foi lastreada no processo. A autora ela foi admitida nos quadros da empresa em 2011, na função de atendente de crédito. Posteriormente, em janeiro de 2012, ela foi promovida para operadora de caixa. Na ocasião, fez o ASO, contava com 23 anos de idade, e naquela ocasião, há 10 anos atrás, a autora estava apta para qualquer atividade que poderia exercer nos quadros empresarial, seja ela dinâmica utilizando os membros superiores, seja ela atividade administrativa, ou seja, ela poderia executar qualquer tipo de função. A autora, do decorrer do seu trabalho, devido à situação, ela desenvolveu dois tipos de patologias distintas, sejam elas as patologias osteomusculares e sejam elas doenças psicológicas. As duas foram devidamente comprovadas nos autos, entendo eu que os laudos periciais que estão acostados nos autos, a testemunha trouxe evidências que o âmbito empresarial teve a sua função como agravar, como surgir aquelas atividades. A primeira atividade que ela desenvolvia foi a função de crédito, de auxiliar de crédito. Trabalhava diretamente no setor de crédito. Além de ofertar os seguros, cartão de crédito, empréstimo pessoal, ter fazer a arrumação das mercadorias, indo até o estoque da frente de loja, fazer a arrumação nas gôndolas e nas araras, e aí se utilizava as mercadorias, teria que fazer o transporte nos ônibus, até porque a empresa não disponibilizava outro tipo um carrinho para carregar, não. Teria que realmente carregar tanto nas mãos como nos ombros. Na função de operadora de caixa, além de fazer a função de digitação no próprio caixa, ela também teria que fazer a triagem de pinos, fazer abastecimento na loja, fazer também esse translado e no estoque e fazer também arrumação. Diante dessas funções que a autora desenvolvia, a partir de 2017, vejam, ela foi admitida em 2011, a partir de 2017, ela começou a ter ardor na coluna cervical, na coluna lombar e no ombro direito e no ombro esquerdo. Diante dessa situação, ela procurou um médico ortopedista e aí o médico prescreveu alguns exames e ficou constatado que existia sim doenças nesses pontos que eu acabei de dizer, tanto na coluna lombar, cervical e nos ombros também. Uma, devido à sua biodinâmica do seu trabalho, como exercendo movimentos repetitivos. Aliado ao fato também, a autora também começou a sofrer pressão no seu ambiente de trabalho. Pressão essa que desenvolveu várias outras enfermidades que estão realmente consignadas no laudo, seja ele o CID-F41, outros transtornos ansiosos. E aí, diante desse contexto, o juiz monocrático determinou que se realizasse duas perícias. Uma para verificar nos membros superiores se aquelas doenças que foram narradas na peça de ingresso tinham sua origem no âmbito empresarial. E a segunda foi determinado também uma perícia com o psicólogo para verificar a situação. Então, os dois laudos que estão no processo atestam que tais doenças tiveram a sua essência, o seu surgimento no âmbito empresarial. Para ainda alicerçar a tese obreira, também trouxemos a situação uma testemunha que comprovou como era o dia a dia de trabalho para comprovar a questão das doenças psicológicas, como é que a autora sofria, como era que eram as reuniões, como é que ela se comportava depois dessas reuniões, que era um verdadeiro terror no ambiente empresarial. Eu defendo que as empresas, ela tem sim que fazer suas cobranças de metas, porém, tem que ter a maneira de falar, a maneira de incentivar os seus colaboradores para que busque o seu resultado. Então, mas aqui era diferente. Todas as vezes, quando a autora saía das reuniões, ela era abatida. Tá? A própria testemunha deixou muito bem claro que já percebeu, que já constatou por várias vezes ela chorando depois de tais reuniões. Além de ter as reuniões também que é endereçada à própria gerente, o próprio superior direcionava para ela, então ela tinha, nesse ambiente hostil, ela teria que realmente correr atrás, bater suas metas, e ela nunca desvencilhou do seu trabalho, sempre foi cumpridora das suas obrigações. Então, entendo que, diante de toda a situação vivenciada pela obreira, diante de todos os dois laudos que estão consignados aos autos, que atestam que as duas enfermidades elas têm origem no ambiente empresarial, requer, pela majoração no valor condizente, levando-se em consideração o poder econômico da empresa, o efeito pedagógico, porque estamos tratando aqui de uma empresa que trabalha no ramo de moda, que tem várias lojas em todo o Brasil, seja ele nos shoppings, seja ele nos centros comerciais, e merece sim um tratamento diferenciado para com seus empregados. E aqui agiu realmente com desdém total. Então, são essas razões que requer, pela majoração no valor condizente, tanto dano moral como dano material. Obrigado.
Laerte.
Pois não, doutor João. A questão central aqui, como os senhores sabem, é a majoração dos dois danos. O dano moral, o juízo singular, arbitrou em 10 mil, nós estamos majorando para 10 mil, por conta da concausa. E o dano material, de 4 para 10 mil. Até porque não há prova de que a reclamante tenha se ausentado do trabalho por esse motivo. Então, a nossa proposta de 10 para 20 e de 4 para 10. Se os senhores acharem que merecem um ajuste ou manter ou reajustar, eu estou aberto a aceitar a proposta. Mas, a princípio, a nossa majoração é de 10 para 20 e de 4 para 10.
Doutor Laerte, só me permita, a autora se afastou do INSS, nós juntamos posteriormente a sua saída para o INSS. A empresa não emitiu a carta e lá como auxílio acidentário.
Bem.
Doutor João?
Não, doutor Laerte, eu não sei que ele falou alguma coisa, doutor Fábio, não sei se você ia complementar, não, né?
Não.
Doutor Pedro Nasso.
Realmente, essas situações são muito complexas, né? A gente fica ali numa zona difícil de
é muito subjetivo, né, doutor Pedro?
É difícil para a gente, para caramba, né? A proposição.
Eu acho que aí a turma em consenso pode, não sei, a nossa proposta é essa, de 10 para 20, de 4 para 10. Mas os senhores aí se achavam que merece mais.
Aqui, eu vou sugerir aumentar um pouquinho, somente o dano moral. Manter o dano moral.
Confesso também que fiquei...
Passar para 30 o dano moral.
Ok, eu ok, concordo. Acolhido. Concordo
também. Eu também fiquei na dúvida em relação a esses valores. Acho que está bom, 30 mil, o porte econômico da empresa também, a ausência de uma maior diligência.
Então fica de 10 para 30 e de 4 para 10, é isso?
Pronto.
Ok, doutora Adalgisa, entendeu?
Entendi.
Bom, doutor Fábio.
Muito obrigado mais uma vez.
Uma legião de pessoas com problemas de saúde. É terrível.
Essa questão tecnológica.
Ao 19 da ordem, 19 da ordem, é um recurso ordinário